Temos quórum, presencial e à distância. Sim? Muito bem. Eu começava a título de informações e começando já pela nossa ordem de trabalhos, que foram pedidos vários adiamentos. Portanto, o número 3 da nossa ordem de trabalhos, a discussão e votação do texto final resultante dos projetos de resolução relativos à obesidade, foi novamente pedido o adiamento pelo grupo parlamentar do PCP, e apesar de ainda não termos o nosso regulamento aprovado, por analogia com outros regulamentos, eu queria só lembrar que existe uma norma no sentido de que os projetos não devem ser adiados mais de 3 vezes. E esta é a terceira, portanto, eu pedia a vossa compreensão para um futuro agendamento, mas se ninguém se opuser, está adiado o número 3. Pedimos, temos também aqui no número 6 da nossa ordem de trabalhos de hoje, a pedido do CDS e do PS, a discussão conjunta dos projetos de resolução, que tem a ver com o combate à pobreza menstrual. E também outro do PAN, que se prende com um assunto similar. Portanto, esta é a primeira vez que será adiado, mas não havendo nenhuma oposição, ficará adiado para a próxima reunião. Temos ainda outro pedido de adiamento, também do Partido Socialista, que é a discussão do projeto de resolução que recomenda ao Governo a implementação urgente do Plano Estratégico Nacional de Telesaúde. E, portanto, o número, vou só recapitular, número 3, número 6 e número 8 da nossa ordem de trabalhos de hoje ficam adiados. Continuando com as informações, queria informar que já está confirmada a audição com o Conselho Diretivo da ACSS, que foi requerida pelo Bloco de Esquerda, sobre o reconhecimento dos especialistas em física médica. Está confirmado para 9 de junho. Pediram um adiamento de uma semana. Foi também convocada para as 10 horas do dia 16 de junho a Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos para a audição requerida pelo CDS, com vista a prestar esclarecimentos sobre as metas, objetivos e calendários da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. 16 de junho, sim, às 10. Hum? Não, não, isto ainda estou nas informações. Ah, não, não, temos tanto. Estamos. Este ano tem sido complicado. Tem. Queria também informar que baixou à Comissão o projeto de lei do Bloco sobre o alargamento da comparticipação de medicamentos a pessoas em situação de insuficiência económica e cabe a elaboração do parecer ao PAN. Ontem também baixou à nossa comissão o projeto que legaliza a cannabis para uso pessoal, mas estando já previsto um agendamento, é impossível poder-se fazer neste momento o parecer, mas obviamente que se for aprovado, depois, ou se baixar à comissão, depois se fará a nota técnica e o parecer. Ah, a nota técnica já está em curso, está-me aqui a dizer, doutora Luísa. Portanto, eu penso que em termos da programação para os nossos trabalhos num futuro muito breve, estamos esclarecidos. Temos agora a apreciação e a votação das atas, números 73 e 74. Ainda tenho mais uma informação depois a dar, mas então Pergunto se alguém tem alguma questão sobre as atas. Não? Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Entre, senhora deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Queria ainda informar-vos que o Governo já respondeu às perguntas sobre as petições. Há uma lista imensa de petições. Se quiserem, eu vou dizer qual o número: 636, 41, 25, 28, 67, 114, 16, 74, 85, 124, 200, 229, 231 e 117. Algumas delas já estão arquivadas. A 117, a 229 e a 231 ainda não estão. Seja como for, as respostas vão ser enviadas aos senhores deputados e aos deputados relatores para que possam prosseguir o trabalho sobre as mesmas. Passamos agora, já mais nada a título de informações, penso eu. Passamos agora então ao nosso ponto 4 da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do texto final resultante dos projetos de resolução do CDS, que recomenda ao Governo o aumento da comparticipação de tratamento em doente oncológico e sobre a abordagem estratégica e medidas urgentes no combate ao cancro. Eu pergunto se temos condições de poder discutir e votar, se há alguma questão pendente, se o texto está consolidado. Faz favor, deputada.
Senhora Presidente, o texto foi enviado como proposta pelo CDS, resultante da conjugação de dois projetos autónomos, mas como foram discutidos no mesmo agendamento, foram integrados num texto único. Portanto, naturalmente, da nossa parte, nós estamos de acordo com o texto.
Então, gostava de ouvir os outros grupos parlamentares.
Muito bom dia a todas e todas. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não temos nada a opor à relação do texto final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, muito rapidamente, nada a opor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não só não temos nada a opor, como concordamos com o texto.
Muito bem. PCP, PAN, alguém que. Não estão? Pronto. Então, eu penso que, se a Sra. Deputada Ana Rita Bessa quiser usar da palavra sobre o texto, se não quiser, se prescindir, e se todos prescindirmos, acho que podemos passar desde já à votação do texto final resultante de um longo trabalho que fizeram, e agradeço desde já à Sra. Deputada Ana Rita Bessa pelo texto e felicito-a desde já por esta unanimidade nestes textos, que nunca é muito difícil, nunca é muito fácil. Como método de votação, havendo esta unanimidade, eu penso que podia, faz favor, por pontos. Muito bem, então eu bem pareci. Isto é o voto. Então vamos. Só? Só. Então, mas eu penso que podíamos, por pontos, não é? É melhor. Ponto 1, ponto 2.
Senhor Presidente, desculpe, se não se. Eu acho que o texto, tanto quanto percebo pelos assentimentos, reúne consenso, exceto na linha 6.C. Por isso acho que podemos votar todo, destacando a 6, a linha C, como que terá uma votação diferente, provavelmente.
Então vamos votar todo o texto, menos o título, votamos no fim, geralmente é assim. Vamos votar todo o texto, excetuando o número 6, a linha C. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? O texto foi aprovado com os votos a favor de todos os grupos parlamentares, menos do Partido Socialista, que se absteve. É assim? Então, vamos votar agora o número 6, a linha C, como combinámos em separado. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os grupos. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PS e os votos contra do Bloco de Esquerda. PSD e CDS aprovaram, o PAN também e todos os outros. O PAN não está. Portanto, não estando, dá, não é? Não votam, pronto. E então, votamos agora, para terminar, o título que recomenda ao Governo uma abordagem estratégica e medidas urgentes no combate ao cancro. É este o título, não é? Que ficou. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, o título foi aprovado por unanimidade. Penso que está assim... aprovado em comissão, pode então depois com as assinaturas para enviar a sua excelência o Presidente da Assembleia. Vamos então para o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução 603 do grupo parlamentar do Partido Socialista, que institui o dia 4 de setembro como o Dia Nacional da Saúde Sexual. Senhora deputada Isabel Moreira, faz favor, tem a palavra para apresentar o projeto.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução resulta da audição de várias entidades que têm se pronunciado sobre esta matéria, no sentido de consciencializar os países para o facto, que por vezes não nos é evidente, mas devia ser, de que, que evidentemente o direito à saúde, se o direito à saúde é um direito fundamental, a saúde sexual também é um direito fundamental. E a saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado com a sexualidade, e não é apenas a ausência de doença, de disfunção, de incapacidade, e não é certamente apenas a ausência, que é fundamental, naturalmente, de coerção, de discriminação, de violência, aspectos que têm de ser efetivamente discutidos, combatidos, e objeto de políticas públicas e de atuação, desde logo ao nível da educação, mas de facto tem a ver com estarmos todos e todas empenhados no desenvolvimento de uma sexualidade saudável e livre de desconforto, de risco, de sofrimento, de culpa, de vergonha, e conscientes de facto que os direitos sexuais devem ser considerados, como diz a Associação Mundial de Saúde Sexual desde 2008, direitos humanos e, portanto, devem ser reconhecidos, promovidos, respeitados e defendidos por todas as sociedades. E para atingir precisamente este fim, a Associação Mundial de Saúde Sexual, uma organização internacional multidisciplinar que inclui quase uma centena de sociedades científicas e organizações não-governamentais e profissionais na área da sexualidade humana nos 5 continentes, representando cerca de 10 mil profissionais, promove a saúde sexual, apoiando os direitos sexuais para todas as pessoas. E em 2010 solicitou a todas as suas organizações associadas que comemorassem o Dia Mundial da Saúde Sexual, no dia 4 de setembro, para, como acontece com todos os dias mundiais, para promover uma maior consciência social da saúde sexual em todo o mundo, incentivando a discussão aberta sobre a sexualidade e promovendo o direito de as pessoas expressarem a sua sexualidade de maneira saudável e responsável. E esta iniciativa tem tido o apoio forte da Organização Mundial de Saúde. Desde esta data, todos os anos tem havido um slogan diferente. O Dia Mundial da Saúde Sexual é uma celebração global. Até ao momento, mais de 40 países têm participado ativamente, promovendo várias iniciativas publicadas na página oficial do Dia Mundial da Saúde Sexual, em inglês e em castelhano. Os organizadores e as organizadoras em cada país têm adotado atividades variadíssimas nas escolas, nos mídias, hospitais, bibliotecas, universidades, praças públicas, salas de artes, grupos de teatros, etc. Em Portugal, há trabalho desenvolvido pela Comissão do Dia Mundial da Saúde Sexual da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, referente ao ano 2018, e o objetivo de quem trabalha nesta área, destas organizações, é que o Dia Mundial da Saúde Sexual seja reconhecido oficialmente por vários países do mundo, bem como pela Organização das Nações Unidas. Como se diz no projeto de resolução, os problemas e a promoção da saúde sexual são amplamente discutidos em todos os lugares e é reconhecido que em Portugal, pela sua história de conquistas na área da saúde sexual e reprodutiva e no respeito pelos direitos sexuais, Portugal posiciona-se de forma privilegiada para ser o primeiro país a reconhecer o Dia da Saúde Sexual. E é por isso que apresentamos este projeto de resolução. Eu gostava de recordar, para além do que está aqui no texto, que Portugal é reconhecido mundialmente, e gostava de enfatizar isto, como um dos países com bons indicadores no que respeita à promoção da saúde sexual. Mundialmente, Portugal é apontado por fatores como a Lei da Educação Sexual de 1974, pelo acesso ao planeamento familiar, pela despenalização da IVG, pelo reconhecimento das uniões de facto e casamento entre pessoas do mesmo sexo, pela existência de consultas de sexologia, pelos projetos que nós temos de proteção às vítimas de violência sexual, pelo combate à discriminação em função da identidade de orientação sexual, entre vários outros fatores. E, portanto, é um dos países apontados mundialmente com a maior proteção dos direitos sexuais. E desde há vários anos que a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica se tem associado a esta iniciativa, promovendo campanhas de longo alcance em que se sensibiliza para a importância da saúde e direitos sexuais, através, por exemplo, de testemunhos escritos de diversas pessoas que têm vindo a mostrar que, apesar, evidentemente, do longo caminho trilhado, ainda há, claro, desigualdades no acesso à saúde sexual, discriminações, práticas profissionais concretas que são violações de direitos sexuais, e nós pensamos, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que este reconhecimento do dia 4 de setembro como Dia Nacional da Saúde Sexual colocaria Portugal na dianteira da defesa da saúde sexual ao ser o primeiro país a criar este Dia Nacional. E também é, para além de uma oportunidade de se criar um dia para promover este debate tão importante sobre esta matéria, era uma oportunidade de reconhecimento não só do percurso histórico do nosso país e dos vários governos que têm cada um sempre dado passos nesta matéria, mas de promover o acesso à saúde sexual enquanto, isto para nós é fundamental, indicador de bem-estar, porque, como frisei aqui, não há dúvida nenhuma que a saúde sexual não é apenas a ausência de doença, seja ela HIV, seja outro, não é apenas a ausência de violência, de coerção, é muito mais do que isso, é bem-estar, é acesso a conhecimento, é uma vida saudável, com prazer, com à vontade, com conhecimento, e é uma luta de todas as pessoas pelo tal bem-estar. E, portanto, é por isso que apresentamos este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pergunto ao Sr. Deputado Malo de Abreu para se pronunciar sobre este projeto, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente, nós votamos a favor da instituição do dia 4 de setembro como Dia Nacional da Saúde Sexual, ainda mais reforçada, naturalmente, com os excelentes argumentos que a Sra. Deputada Isabel Moreira apresentou aqui, que eu agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria só sublinhar um ou dois argumentos, que aliás a Sra. Deputada Isabel Moreira já sublinhou na apresentação do projeto do Partido Socialista. O primeiro é que a saúde não é mera ausência de doença. É muito importante lembrarmos isso. em relação a várias outras dimensões, mas também à saúde sexual também. E, portanto, não é, não basta apenas, às vezes, uma abordagem mais sanitária das questões para garantir que tudo está feito. E, efetivamente, sendo uma área que ainda muitas vezes é considerada tabu, há aqui muito mais a fazer e realmente a exposição, o debate público, pode fazer às vezes muito mais do que a mera abordagem sanitária sobre o assunto. E por isso o Bloco até tem uma prática de, não sendo contra a instituição de dias nacionais, também próprio não, muitas vezes não acompanha com o seu voto a favor para não haver uma proliferação no calendário e dessa forma também alguma banalização da ideia do Dia Nacional, mas tendo em conta a temática, tendo em conta tudo o que está por trás da temática, o peso ainda associado à questão da saúde sexual, o facto de efetivamente existirem direitos sexuais que muitas vezes não estão a ser cumpridos ou não são plenamente vivenciados, faz-nos sentido que nesta temática existe efetivamente um dia de consciencialização, de debate e que permita a exposição desse debate e do tanto que ainda há para fazer, apesar das exposições legais que muitas vezes existem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se os senhores deputados que estão a participar à distância se pretendem intervir nesta discussão. Como sabem, os projetos não são votados em comissão, mas permitam-me que, sendo eu também uma das subscritoras deste projeto, que cumprimento especialmente a senhora deputada Isabel Moreira pela forma como explanou os motivos que nos levaram a apresentar este projeto e tendo nós todos consciência que é importante chamarmos a atenção para esta questão, que está longe de estar resolvida, penso que será mais um dia em que, pelo menos aqui no Parlamento, e dando eco a muitas vozes que ouvimos durante um ano inteiro, podermos dar eco e criando um dia que poderemos também assinalar todos os anos. Penso que seria importante e que, mais do que assinalar, tivesse consequências práticas na nossa vida. Senhoras e senhores deputados, penso que sobre este assunto está para já resolvido. Agora o processo tem que seguir os seus trâmites. Passava também agora para o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 7, que é a discussão e a votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e da Administração Central dos Sistemas de Saúde, ACSS, sobre a falta de médicos de família, em especial na região LVT, e a incapacidade de solucionar este problema. Senhor Deputado Moisés Ferreira, para apresentar o requerimento, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez. Muito rapidamente, na última audição regimental com a Sra. Ministra da Saúde, a Sra. Ministra admitiu que neste momento em Portugal a situação de falta de cobertura por médico de família até era ligeiramente pior do que aquela que estava a ser noticiada na altura. E até fez uma revisão em alta dos números que estavam a sair. E efetivamente disse que neste momento, na altura da audição regimental, existiriam cerca de 900 mil utentes sem médico de família e consequente equipa de saúde familiar. Efetivamente, comparativamente com outros anos mais recentes, nota-se que tem havido uma deterioração deste indicador no último ano, no ano e meio, havendo neste momento mais utentes sem médico de família do que existiam, por exemplo, em 2018. Agora, o que nos parece é que para enfrentar este problema não basta apenas anunciar que se irá abrir vagas para contratação, E também não basta apenas dizer que este ano existem mais algumas vagas carenciadas comparativamente com o ano passado, porque a média dos últimos anos mostra que cerca de 30% das vagas que são abertas, nomeadamente para Medicina Geral e Familiar, para colocação de especialistas em Medicina Geral e Familiar, ficam por ocupar. Portanto, não basta dizer que se vai abrir 600, ou 700, ou 800, ou 1000, ou 2000, porque o problema é que depois o SNS não mostra capacidade de retenção de todos os profissionais que forma, e muito menos capacidade de fixação de outros que já não estão no SNS. E por isso é que nos parece que era importante ouvir a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, porque é a ARS onde o problema verdadeiramente se coloca, ou se coloca com maior dimensão, e a própria ACSS, porque também nos parece que, por exemplo, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo já teve muitos anos, provavelmente, para aplicar outras estratégias, e não se percebe porque é que continua a ser a região do país onde se localiza a esmagadora maioria dos utentes sem médico de família. E é preciso compreender, enfim, se nos últimos anos, ou ao longo dos últimos anos, houve aposta, por exemplo, na formação aqui na região, se houve aposta para garantir que se aumentava a capacidade formativa aqui na região, como é que está a idoneidade formativa dos vários ACES, se há ou não possibilidade de se aumentar essa capacidade, o que pensa fazer, por exemplo, com as várias centenas de médicos licenciados que nos últimos anos não têm conseguido aceder à especialidade, porque não deixa de ser paradoxal que tenhamos 700 mil pessoas na região de Lisboa e Vale do Tejo sem médico de família, por insuficiência de médicos de família, e ao mesmo tempo devemos ter neste momento certamente mais de 1000 médicos licenciados que estão por aí e que não puderam fazer a sua especialidade. Quer dizer, há falta de médicos de família, mas ao mesmo tempo não se aproveita, ou não há um plano para que estes recém-licenciados possam vir a ser médicos de família. E a ACSS também, porque nos parece que nos últimos anos algumas estratégias que têm tomado não têm resultado claramente no que toca à região de Lisboa e Vale do Tejo, e parecem começar a perigar também a cobertura de médico de família noutras regiões, como por exemplo na região norte e na região centro. Por exemplo, nós sabemos que a região norte até tende a solicitar à ACSS um número maior de vagas para a contratação do que aquela que depois é atribuída. Porque a ACSS diz que a carência está na região de Lisboa e, portanto, é para aqui que deve haver mais vagas, até para forçar um bocadinho os profissionais a terem que se deslocar para a região de Lisboa. Eu creio que a experiência dos últimos anos mostra que os profissionais não vêm para aqui e depois também não podem ficar nas outras regiões, e, portanto, acabam por sair do Serviço Nacional de Saúde. E vale a pena lembrar que, também na região do Norte e na região Centro, há vários profissionais médicos de Medicina Geral e Familiar que estão a chegar à idade da reforma. E também, se esta tática da ACSS não for alterada, eu creio que o perigo que corremos nos próximos 2, 3, 4, 5 anos é que nem os recém-especialistas se localizam em Lisboa e vai começar a descobrir a lista de utentes na região norte e na região centro. Portanto, só para resumir, não parece que basta anunciar concursos para contratação porque muitos deles têm ficado vagos, não parece que baste uma tática de redistribuição das vagas para contratação de recém-especialistas por parte da ACSS, porque isso não está a funcionar. E também não parece que a ARS Lisboa e Vale do Tejo, ao longo dos últimos anos, tenha conseguido colocar no terreno um plano verdadeiramente eficiente para dar resposta a este grande problema, que é aqui que se localizam 80% dos utentes sem médico de família, aquilo que nós gostávamos com este requerimento é ouvir exatamente a ARS e a ACSS sobre o assunto. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Relativamente aos médicos de família, explicou porque é que neste momento tinha que rever em alta o número de portugueses sem médico de família e que se deve essencialmente aos portugueses que estavam inativos nos cuidados de saúde primários e que, eventualmente, devido ao processo de vacinação, se tornaram ativos e, portanto, se entre janeiro e abril de 2020 se tinham inscrito ou se tinham reinscrito mais 17.861 utentes, neste mesmo período em 2021 foram mais 59.235 e, portanto, há de facto aqui uma diferença significativa. Obviamente que todas as questões que referiu, como a formação de especialistas, como a questão da maior ou menor capacidade de retenção dos profissionais de saúde, são questões que não são de agora, que se mantêm, mas que também não prejudicam nem retiram um dado objetivo que o Governo tem conseguido, que é, nós hoje temos mais médicos, incluindo mais médicos de família, do que tínhamos antes. A questão de Lisboa e Vale do Tejo também não é nova. As dificuldades de Lisboa e Vale do Tejo não são dificuldades novas e nem sequer se resumem à área da saúde, enfim, e as explicações depois são diferentes, mas convergem num ponto relativamente às diferentes áreas. É que, de facto, é uma área enorme e onde os investimentos feitos, e com este Governo já abriram mais unidades de cuidados de saúde primários em Lisboa, portanto, tem-se procurado responder a esta questão e não temos dúvidas de que a situação, não sendo, obviamente, a ideal, nem correspondendo, portanto, àquilo que todos nós desejaríamos, em primeiro lugar, o Partido Socialista, e atrevo-me a dizer o Governo, que é da cobertura total, não está atingido, mas a situação, mesmo assim, é melhor. De qualquer das formas, achamos que faz sentido ouvirmos a ARS para termos toda a informação que seja necessária. Consideramos que a discussão da formação de especialistas é uma discussão que tem que ser feita e que tem que ser encarada de frente, que não se resume apenas à questão da ARS de Lisboa, e que tem, inclui também aqui as próprias regras de adoção dos números de especialistas admitidos para formação em cada sessão. De qualquer das formas, o Governo também já disse, e julgo que a Sra. Ministra deixou bem claro na última reunião, de que nos procedimentos concursais a desenvolver ao abrigo do regime excepcional de recrutamento previsto no Decreto-Lei 46/2020, serão disponibilizados para a área de Medicina Geral e Familiar vagas que permitam o recrutamento da totalidade dos recém-especialistas de 2021, portanto, duas épocas. Ou seja, o Governo procura fazer o esforço máximo para corresponder às necessidades e, portanto, colmatar as necessidades com um foco muito particular em Lisboa e Vale do Tejo. E, portanto, quer dizer, acho que é importante discutirmos a questão, aprofundarmos a mesma questão, não ignorando, porque aí prejudicamos a capacidade de encontrarmos as boas respostas, não ignorando todos os esforços que têm sido feitos e as explicações que existem para que o objetivo ainda não tenha sido atingido. E, portanto, neste enquadramento, votaremos a favor do requerimento do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Malouda Abreu. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que ao Sr. Deputado Moisés Ferreira que naturalmente acompanhamos e votamos a favor este requerimento do Bloco de Esquerda. Eu compreendo os argumentos da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, que defende com muita galhardia as posições do Governo. As nossas posições também são conhecidas em relação a esta questão dos médicos de família, temos-lo dito repetidamente e não o vou fazer aqui. E, portanto, resta-me dizer, efetivamente, que vale a pena ouvir responsáveis, e neste caso, os responsáveis nesta região de Lisboa e Val do Tejo. Muito obrigado.
Obrigada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Não? Não havendo mais pedidos de palavra, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, o requerimento pressupõe a audição de duas entidades, pelo que eu pude perceber, não é? Depois precisamos de saber se é concomitantemente ou se é em separado. Depois o senhor deputado indicará, por favor. Senhoras e senhores deputados, tínhamos uma ordem de trabalhos longa, mas de facto conseguimos...
Nos outros assuntos, depois eu
gostaria. Ah, muito bem. No que diz respeito aos nossos pontos da ordem do dia, estamos resolvidos. Passamos então agora a outros assuntos. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertuzinho.
Sim. Eu gostaria de retomar o ponto número 3, relativo ao texto final dos projetos relativos à obesidade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista enviou um documento que não era aquele que deveria ter sido enviado e, portanto, pedimos desculpa desde já ao PSD, porque aquele era um documento de trabalho interno e nós nunca enviaríamos um texto de propostas de melhoramento de um texto que não é nosso, rasurando por cima do texto que o PSD, neste caso, apresentou. E, portanto, foi de facto um equívoco. Peço desculpa por esse lapso. Até ao final do dia de hoje entregaremos o documento que assim deveria ter chegado à Comissão e, portanto, peço desculpa à Comissão, mas em particular ao PSD, porque, era de facto um documento interno e nunca enviaríamos para um texto que não é nosso as nossas propostas de alteração daquela forma. E, portanto, queria dar esta explicação ao PSD e à Comissão. Muito obrigada.
Na parte que nos toca, compreendemos perfeitamente, são lapsos que acontecem. Relativamente a esse assunto, ao ponto 3 da obesidade, queria só lembrar que, de facto, este ponto já foi adiado 3 vezes. E, portanto, como eu disse e repito, apesar de ainda não termos aprovado o nosso regulamento, mas por analogia com outros regulamentos, não se deve adiar mais do que 3 vezes a discussão das iniciativas. Senhoras e senhores deputados, pergunto se mais alguém tem alguma questão a colocar. Faz favor, Sr. Deputado Malouda Abreu.
Sra. Presidente, eu no fundo ia-lhe pedir um favor, que é o seguinte: eu estou a terminar o relatório da petição sobre o Centro Hospitalar de Coimbra, mas acontece, e portanto eventualmente poder-se-ia discutir com rapidez, mas acontece que eu vou estar ao serviço da Assembleia uma semana fora de Portugal. E como há coisas que estão em atraso, eu solicitaria que tivessem atenção o dia 30 de junho, que é o dia em que já estou cá, para podermos discutir. Nós, em princípio, esta semana eu entregarei o relatório, 30 de junho, para discutirmos este relatório. Para agendar para 30 de junho.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E aceito naturalmente, sem os pedidos de desculpa. Às vezes, já eu lhe pedi desculpa e agora... Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada e boa viagem ao serviço da Assembleia. É sempre, e numa altura em que nós nem podemos viajar, este ano foi de facto um ano muito sui generis. Senhoras e senhores deputados, então agora sim, se não há mais assuntos, damos por terminada a nossa reunião. Obrigada.